Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, o que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever um. Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas.
Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um episódio do nosso programa Lado B, em parceria com a Federal FM, a rádio do Instituto Federal do Sul de Minas, IFSUL, Campus Passos. Lembrando que esse programa é produzido pelos alunos do sexto período de jornalismo da Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG, Campus Passos. No programa de hoje, iremos falar um pouco da cultura que surgiu em meados do século XVI e que nos acompanha até os dias atuais. Os sebos. Antes que você se assuste com essa nomenclatura, eu vou te explicar o que é um sebo, caso você ainda não saiba do que estamos falando. A palavra sebo, para o sentido que vamos falar, nada mais é do que uma livraria onde se compram e vendem livros usados. Isso mesmo, pessoal! Vamos trazer a vocês uma cultura que, mesmo ainda presente, está se perdendo na modernidade. A cultura dos sebos, onde são feitas as vendas de livros usados, discos, CD, entre outros itens mais retrôs. Tendo surgido na Europa, por volta do século XVI, junto a comerciantes que vendiam documentos e papiros importantes da época, pesquisadores. Esses homens ficaram conhecidos como alfarrabistas, onde seu significado remete a livro velho ou raro. Os sebos demoraram a chegar no Brasil. Foi apenas no século XIX que desembarcaram em terras tupiniquins para atender a população. Quanto a nossas formas de nomear esse tipo de comércio, é um tanto quanto curiosa. Sebo, no sentido literal, a palavra está associada a gordura e sujeira, o que pode ser bem estranho para definir o local onde é feita a venda e troca de livros. Contudo, existem algumas especulações para entender o porquê foi popularizado com esse nome. A primeira teoria é de que os livros de antigamente eram lidos abaixo de uma vela feita de sebo, onde a gordura escorria e acabava por sujar os livros. Porém, essa teoria foi colocada em xeque pelo fato de que a nomenclatura ter se popularizado na década de 1960, quando já havia difundido a energia elétrica no país. Outra explicação dada foi a de ser uma brincadeira a partir da ideia de que, conforme os livros são manuseados, ficam cheiros de gordura e sujeira. Seja lá qual for a verdadeira história por trás disso, sabemos que esses locais fizeram parte da vida de muita gente, principalmente das gerações anteriores. Para muitas pessoas, a visita a sebos desencadeou o amor pela leitura e o fato de que trazer livros usados, o preço se torna mais acessível e possibilita que pessoas de classe menos privilegiadas tenham contato com a leitura. Podemos considerar que esses locais estão sumindo das redes. O advento tecnológico talvez seja um dos principais responsáveis por isso. No entanto, alguns sebos conseguiram acompanhar a modernidade e se adequou à realidade. Não temos apenas lojas físicas de sebos. Eles vêm crescendo muito com o e-commerce, garantindo a existência deles para gerações futuras. Encontramos uma história bem bacana de universitários que fundaram o Sebo Online para atender e estimular a leitura de estudantes, de maneira que eles voltassem a consumir um conteúdo literário e não apenas o acadêmico obrigatório. O estudante de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais, Luiz Henrique Lima, também conhecido como Liminha, junto com a então estudante de Publicidade e Propaganda Maria Clara Bueno Ribeiro, fundaram o Sebo Online. O nome do projeto remete à frase Vem Ler Já, que adaptou, deu origem ao nome do sebo Velejar. Trabalhando através de redes sociais, o projeto está ativo há mais de um ano. Um dos fundadores, o Liminha, conversou com a gente e nos contou sobre como surgiu a ideia de criar o sebo.
A ideia de onde surgiu é que comecei a reparar que Passos não tinha muita livraria ou biblioteca, e as bibliotecas que tinham não conseguiam atender o número de pessoas. E o pessoal que quer comprar livro aqui na cidade precisa pedir pela internet para entregar. Aí eu falei, vamos fazer um negócio voltado para os estudantes, porque aqui na UEMG a gente tem um perfil que é muito tipo, se eu faço direito, eu estudo curso de direito. Se eu faço engenharia, eu só estudo curso de engenharia, e etc. E a gente quis quebrar um pouco isso, então a gente criou esse sebo para conseguir vender livros usados. Então a galera teria grana para comprar, porque livro é uma coisa cara hoje, e conseguiria ler mais do que além do curso, mais do que a biblioteca proporciona. Então acho que veio dessa ideia. Quanto ao valor, a gente vende livros no máximo a R$ 10, porque a ideia não é nem arrecadar o dinheiro, isso é a consequência e vai ser usado para o sebo também. Mas a ideia é que a galera tenha condição de comprar. Então, se a gente fizer um valor muito alto, não vai ter sentido o sebo, porque a gente não vai conseguir atingir o número de pessoas que a gente quer. E todo o dinheiro que a gente recebe, a gente usa para o sebo continuar existindo e apoiando projetos. Mas a maior parte é por doações de alunos, e a gente consegue, em alguns cursos, a gente consegue fazer até uma troca por ACG, que é atividade complementar de graduação. Então, algumas coordenações autorizam cada um livro que a pessoa doa, ela recebe uma hora de atividade complementar. Então, a principal fonte de arrecadação é através de doações.
Por ter foco maior à população acadêmica, perguntamos ao Luiz Henrique como é a realização do sebo com a população.
Quanto à sociedade paciense, talvez consuma, mas não de uma maneira ampla. Ampla no sentido de conteúdo, por exemplo, é o que eu disse. Lógico, grande parte da população não tem nem condições, às vezes, etc., não tem o hábito. Mas as que têm, eu percebo que as que têm o hábito de ler, fica sempre focada em algum tipo de leitura, não abrange. Muitas vezes voltada à leitura acadêmica e acaba se esquecendo da questão da literatura, etc. Então, eu acho que a população, a sociedade paciense lê, mas muitas vezes lê apenas uma coisa e não acaba sendo um pouco fechada com isso. Às vezes por falta de oportunidade ou por falta de dinheiro, que aí acaba limitando, mas é por isso que o sebo está aí tentando ajudar nessa questão, dando oportunidade para lerem outras coisas. Cara, a leitura é tudo. É você ler desde uma bula de remédio até um livro, uma peça, alguma coisa. Então, a leitura é fundamental para a evolução humana, na minha opinião. E quanto aos espaços, a gente tem o nosso sebo é online, né? Funciona através do Instagram. Mas é fundamental que fosse em um local físico também. A gente só não tem um local físico porque as pessoas que organizam não possuem disponibilidade para ficar em um local físico, e também a gente não tem estrutura. A gente tinha até a ideia de fazer aquelas geladeiras ou coolers, assim, freezers, com livro dentro, espalhar pelos blocos, mas a gente não encontrou nenhuma geladeira até o momento, ou frigobar quebrado para usar. Inclusive, se alguém tiver para doar, estamos aceitando. Então, a ideia era passar esses livros nos blocos para sair um pouco, para a galera conseguir ver o sebo, porque às vezes ele acaba ficando muito invisível quando ele fica só nas redes sociais. Muita gente não nos conhece por isso. Então era uma forma de doação e troca de livros e também para visibilidade do projeto.
Realmente, Luiz Henrique, a leitura é tudo. Nos permite conhecer vários mundos e realidades sem sair do lugar, né? Nos possibilita uma infinidade de coisas. Agradecemos a participação do Luiz e nós, aqui do lado B, desejamos que o projeto siga por muitos anos e com maior sucesso. Pensando na importância da literatura na vida das pessoas, convidamos o professor dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e doutor de linguística pela UFSCar, com estágio e doutorado pela Universidade Sorbonne-Paris, Samuel Ponsone, para trazer suas considerações sobre a leitura.
Vejo que a leitura é, assim, digamos, um divisor para um paradigma que modificou toda a cultura e história humana, né? Você pode pensar a leitura, primeiro, por um lado, como a própria sobrevivência da existência humana, a leitura de códigos, de sinais, a decodificação do mundo, dos indícios, né? Os indícios de chuva, os indícios de tempestade, os indícios de ameaça, tudo isso, mesmo um mundo sem letras, é uma forma de leitura, uma forma de decodificação das condições em que os homens mais antigos viviam, né? E a leitura, por um outro lado, né? A leitura dos códigos, das letras, né? Desse mundo letrado, aí sim é essa divisão de águas, né? Na história humana. Porque é a partir dessa cultura letrada que toda progressão social, assim, digamos, toda evolução social, a transformação social se deu, porque é a partir da codificação em letras, né, a utilização de uma linguagem que pode ser lida, pode ser transmitida, pode servir de interação entre os sujeitos, foi, assim, realmente um passo fundamental na história humana, mais ou menos. Que ela surge junto com a codificação escrita, né? Essa leitura de códigos, mais ou menos 8, 10 mil anos atrás, antes de Cristo, né? Então, nesse sentido, a leitura tem fundamental importância. E essa leitura que engaja o sujeito, né, dentro de um mundo letrado, permite que, então, ele possa, assim, estar, assim, numa interpretação constante da sua vida e da sua vida em relação à existência de outro. Então, a linguagem que vai possibilitar compreender essas codificações letradas, ela é constantemente transformada, rearrumada e ela é parte fundamental, então, do mundo em que nós vivemos.
O professor ainda deu um exemplo de como a literatura revolucionou a vida das pessoas e como a existência dos sebos tem sua importância.
Um exemplo bem simples do que o letramento pode fazer, né, ou entrar nessa cultura de leitura, cultura de letras, cultura letrada, nas práticas sociais. Um exemplo disso, eu estava até por ocasião agora do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, vendo alguma biografia do Luiz Gama, um célebre advogado abolicionista no século XIX. O Luiz Gama aprende a ler, filho de escravo, né? Filho de uma escrava, ele aprende a ler morando na casa do seu senhor, em que é hospedado um estudante. Esse estudante acaba ensinando ele a ler. A partir da leitura, ele consegue comprovar que era filho de uma escrava que já havia nascido liberta, né? Pela lei do ventre livre. Muitos anos antes da abolição, no 13 de maio, e a partir disso ele prova então que ele é livre. Ou seja, a leitura, a capacidade de ler, a capacidade de codificar e de interagir com a linguagem das letras e dessa leitura, dessa codificação humana, permitiu ao Luiz Gama, né, a partir desse aprendizado, permitiu a ele que conseguisse a sua condição de liberto, e em sendo liberto ele foi um dos mais célebres abolicionistas, né? Um brilhante advogado, libertou muitos negros que estavam cativos a partir do processo de escravidão. Então a leitura transformou a vida dele, né? O aprendizado da leitura transformou a vida dele e transformou também a vida de outro a partir do trabalho e da sua atuação. Isso é um pequeníssimo exemplo, né? Não pela grandeza do Luiz Gama, mas um pequeníssimo no tamanho do exemplo, né, na brevidade desse exemplo, e que nós podemos observar tantos e tantos outros, mas eu quis ilustrar com esse a importância da leitura. Nesse sentido, a cultura de sebo, né, como um espaço de reunião, um espaço de alocação de livros, de objetos mais antigos, né, objetos que não estão mais nas lojas como a grife de um produto novo, né, sem esse fetiche da mercadoria. Para lembrar um velho alemão de barba do século XIX, esse fetiche da mercadoria nova, desse consumo, desse produto, né? Então, esses produtos que já ultrapassaram um certo tempo acabaram vivendo a obsolescência programada de si mesmo, né? Digamos, ele já é um livro fora de edição, um livro antigo, um livro escrito numa outra ortografia, um livro que não teve muito sucesso do ponto de vista do consumo. E ele acaba reunindo nesse espaço que é comumente chamado de sebo, né? Um lugar em que você encontra esse tipo de obra, mas que essa cultura sebo, né? Essa cultura de ter um lugar em que é propício para você encontrar obras que muitas vezes são raras, obras que são muitas vezes velhas, obras num preço mais acessível. Essa cultura permitiu assim um engajamento de uma série de pessoas no mundo da leitura, né? O mundo da leitura. Também a partir desses documentos que, digamos, sem a importância da cultura do sebo, sem a importância da cultura da leitura, estariam esquecidos, jogados em algum lixo, e lá eles são resgatados, viram consumo, evidentemente, não podemos deixar de ter isso ao horizonte, mas é um consumo que tem uma particularidade, né? O sujeito que vai ao sebo não necessariamente é um sujeito que consome os livros dessas livrarias maiores, franquias, né? Tudo muito novo, tudo muito caro, muitas vezes, né? O livro tem um preço pouco acessível no Brasil, talvez para que não seja mesmo acessível. E o sujeito acaba então tendo uma alternativa no sebo, e uma alternativa muito legal, que são espaços muito legais e que acabam tendo ali uma interação de um público bastante diferente, distinto, e um público igualmente diletante desses que consomem a literatura e os livros de livrarias caras, e essa alta cultura, vamos dizer assim.
O estudante de jornalismo e consumidor dos sebos, Efraim Igor Santana Rocha, contou para o lado B o que é o sebo em sua vida e qual a sua relação com eles.
Bom, eu costumo comprar bastante livros em sebos, principalmente pelo custo-benefício, né? Que na maioria das vezes a gente encontra aquele livro que a gente sempre quis comprar na metade do preço, ou você consegue pegar dois livros com o dinheiro que você tinha para comprar apenas um. Você consegue fazer trocas, combinações, e é uma troca, né? Você acaba trocando experiências com alguém, você acaba incentivando o trabalho dependente de alguém. É mais uma relação de comunidade leitora, que é muito próprio de sebos, né? Diferente de lojas, grandes conglomerados, enfim. Eu acho que a importância de sebos, principalmente na área acadêmica, ela é muito relevante, né? Porque se a gente pensar que um estudante, com todas as dificuldades que tem, ainda precisa guardar dinheiro para comprar os livros, para comprar apostilas, esse tipo de coisa, é meio difícil, né? Então eu acho que o sebo, ele ajuda nesse sentido, ele ajuda na disseminação de conhecimento, e você acaba criando um conceito de comunidade leitora, um conceito de troca de experiências. Isso é bem especial.
Os sebos são, além de promover uma certa economia para os amantes da leitura, um local de resistência, preservação e valorização à literatura brasileira e estrangeira. Um dos sebos mais populares na internet, o Estante Virtual, liberou uma lista com os 100 títulos mais vendidos no site. Nelas encontramos grandes clássicos como Machado de Assis, Carla Drummond de Andrade, Jane Austen, Graciliano Ramos, Jorge Amado, entre outros aclamados nomes na literatura como um todo. Com base nesse levantamento, vemos que a literatura não se perdeu e que a presença do livro físico na vida das pessoas ainda se faz muito presente e com muita dificuldade se perderá. Finalizamos mais um programa. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Esse programa foi produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade do Estado de Minas Gerais, em parceria com a Rádio Federal FM do Instituto Federal do Sul de Minas, IFSUL, Campos Passos. Aguardamos vocês nas próximas edições do programa Lado B. Até logo! Este programa teve a produção de Laura Abreu e Karine Costa, trabalhos técnicos de Lucas Oliveira e locução de Vitória Ramos.